Pode, porco, está no ar, mais uma live começando. Voltamos para segunda-feira. E é isso, né, rapaziada? Para começar, né, como é padrão, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, aqui Instagram, Twitter, Kawaii, TikTok e também se inscrever no canal, né? Porque os conteúdos aqui do Pode Pouco estão pesadíssimos, né não, Gabrielzinho? E aí, mano? Passou bem o final de semana? Como é que foi?
Salve, Quinzão. Final de semana foi pesado, né? Nossa, muita cachaça, mas deu pra curtir bastante. Precisava de um final de semana para me recuperar desse final de semana, né? Mas como não vai ter, o jeito é encarar essa semana aí. Mas vamos, que quinta-feira tem mais um pó de porco pra gente gravar. E assistimos o jogo num bar ontem, né? Tava uma muvuca, nem conseguiu prestar tanta atenção no jogo assim, mas. Graças a Deus que essa primeira fase de Paulista acabou. Agora começamos o outro campeonato, que é o que interessa. Sabadão já tem mata-mata no Allianz Parque e vamos que vamos para cima do São Bernardo.
Maravilha, e você, Greginho, passou bem o final de semana?
Ah, passei bem o final de semana, deu para dar aquela aproveitada, né? Ainda bem que a gente não é jogador, né? Porque senão a farra para. Para lidar com essa vida não ia dar, né? Porque esse elenco aqui bebe pra caramba. Mas assim, acho que o meu destaque do final de semana fica pra Luzinha, né? Pô, feliz demais que a Luza permaneceu aí na Série A do Paulista. É um time tradicional aí, é legal poder ir lá no, em jogos no Canindé. Então fica meu destaque aí pra permanência da Luza. Inesperada, né? Se a gente for até falar de casa de apostas, que é a nossa casa de apostas, que é a Rubet. Rubet, Mr. Ru. Né, todo, contra as odds, a Luza escapar desse rebaixamento na última rodada e conseguiu escapar. Achei muito legal. E do jogo do Palmeiras, acho que eu ponho na conta do calendário, por ser ainda o último jogo do Campeonato Paulista. Mantém a invencibilidade, mas eu esperava aí uma tiricinha, um joguinho para empate, viu, Kim?
Maravilha, mano. E para quem viu o jogo da Lusa, mano, no final teve um lance, mano, que a bola bate nas duas traves e não entra. Tipo, foi por muito pouco que os caras não caem, muito pouco. A Lusa, né, eu acho que é o clube mais resiliente do Brasil. Porque os caras vai pro fundo do poço, volta, vai pro fundo do poço, volta, né, não, Gabriel?
Luz é de Toninho Cecília. Vamos tentar trazer Toninho Cecília agora
E
pro podcast.
Gilson Kleina, hein? Gilson Kleina,
Né?
treinador também.
A Luz tem alguns
Ah.
personagens legais pro Pó de Porco.
Não, a Lusa tem muita história, né? Pô, Zé Roberto revelado lá, Vitor Ramos tá jogando lá, cara, dá pra
Vamos ser pra Chape já, né?
acabou de ir pra Chape, dá pra enumerar milhares de jogadores e dirigentes que têm relação com o Palmeiras, né, galera? Mas,
Ó,
ó,
o Kim, um
manda.
belo destaque só porque a gente tá nesse esquenta aí, a galera chegando na live. O André Felipe aqui no chat mandou aqui, ó, segundamente Vasco, porque é um belo destaque no final de semana também, o Vasco da Gama.
Ah, louco, Vascão
Vasco ganhou de
monstro.
1 a 0. Pedro Raul perdeu um pênalti que eu acho que vai pode fazer falta, né? Mas eu vi o jogo, cara. O Vasco jogou bem, mano. E o Flamengo, tipo, defensivamente era um ponto negativo do time, mas, cara, até ofensivamente os caras não estavam bem no jogo. Tipo, foi. Tá difícil a vida lá do Vitor Pereira, viu?
Vascão que pega o Palmeiras na segunda rodada do brasileiro, né? Palmeiras já
Nossa,
vai.
tomara que pode pôr que estará lá, hein?
Primeiro jogo como visitante do Palmeiras no brasileiro esse ano é Vasco São Januário. Estaremos.
Jogar,
Jogo
sim.
difícil, hein?
E antecede um feriado ainda. Tipo, mano, é pra passar o final de semana no Rio, fazer o rolê monstro. Absurdo. Ó, o Valdeilson Costa pediu pra mandar um abraço pra Baião Pará, lá do Paraná, do Pará, né? Que tem um Rony convocado para a seleção brasileira.
Costa de Baião, do Pará. Abraço, Vandeios.
Tamo junto, Valder Wilson, toda a galera do Pará aí. É a primeira live que a gente faz, né? Depois da convocação do Rony, cara. E, porra, sexta-feira todo mundo ficou muito emocionado. E, cara, o Rony merece demais viver esse momento. Perdeu uns golzinhos ontem, né? Que é a cara dele perder aqueles golzinhos. Mas ontem não ia fazer muita falta também. Espero que ele tenha aguardado para a fase final, e acho que essa convocação vai fazer muito bem para ele. Então, já deixa Um abraço aqui para todos os palmeirenses do Pará e também para o Rony, porque foi uma convocação merecida para um ídolo aí da torcida que vai vivenciar essa experiência inesquecível.
Olha, o André Felipe já tá falando que tem que colar pro Samba da Barreira, que foi a resenha que a gente fez ontem, né?
Nossa, esse samba, eu tava falando, eu tenho mais curiosidade de conhecer o Samba da Barreira do que São Januário, o estádio em si, né? Para quem não sabe, o Samba da Barreira é um samba que rola ali nos arredores de São Januário e lota de gente, realmente quero colar nesse samba aí, porque nós palmeirenses somos muito bem recebidos lá, né? Se fôssemos rivais do Vasco, seria impossível, né? Mas como...
Pode porco em loco, pode porco em loco.
Dá pra fazer.
Gerar um conteúdinho, né? A galera deve querer saber como é esse samba, deve gerar um conteúdinho bom ali, hein?
Vamos fazer. Bora.
Ó, e o Flamengo Game tá mandando um salve de Presidente Prudente, hein?
Tamo junto, Presidente Prudente.
Valeu, porco.
Joga lá, hein?
É a cidade mais longe de São Paulo, mano. Você tá maluco? Pra ir pra lá é rolê, hein, mano? É rolê. E eu passei perto de lá essa semana aí. Semana passada, na verdade.
Nossa, tá louco.
Bom, continuando a resenha aqui, ó. Pra galera que conhece a gente, vocês sabem que a nossa parceira, a Frisata, que é uma empresa de produtos alimentícios congelados. E também, agora, você pode pedir pelo iFood os produtos dele prontinho. Então, já chega em casa empanada quentinha para você mandar bala. E com o cupom PODEPORCO50, você tem R$50 de desconto acima de compras de R$150. E também, a gente está de site novo, que não é tão novo assim, né? Já faz algumas semanas que lançamos sites e lá dentro tem inúmeras colunas do Gabriel Amorim, tem do nosso estagiário, e lá você pode ver os detalhes de como virar membro do Pó de Porco, né, Gabriel? Conta aí pra galera as vantagens de virar membro do Pó de Porco.
Se se tornando membro do Pó de Porco, você pode fazer pergunta para os nossos convidados, né? Ficar sabendo com antecedência quem são os nossos próximos convidados. Rola um grupo do Telegram também que a gente troca uma ideia lá, o Kim manda uma análise de todos os jogos do Palmeiras lá no grupo do Telegram também, então rola uma resenha. Tá saindo um enxoval aí que todos os nossos apoiadores do Plano Ouro também vão ganhar a nova camiseta do Pó de Porco aí, tá saindo uma camiseta maravilhosa do Pó de Porco. Então é isso, são vários benefícios para quem apoia o nosso projeto e a gente é muito grato por todos os nossos apoiadores aí e queremos somar mais gente, né? Colhem com a gente porque vocês podem contar essa história com a gente também, então quem é fã do nosso projeto aí, só nos apoiar para contar essa história com a gente aí.
Maravilhoso, ó, e o Rodolfo Roque, que falou que fazia tempo que não colava aqui na live, voltou, sejam bem-vindos novamente, eu sei que tem muita mídia palestrina aí para consumir, e o fato de você escolher a gente, para nós é um privilégio enorme, né, não?
Muito, exatamente.
Então, para começar
aqui, gratidão aí para todo mundo que está presente na live. Bora, Kim, solta.
A resenha, vamos falar do Palmeiras, obviamente, né? Que fechou a primeira fase do Paulistão invicto. Greginho, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos dessa primeira fase, do Paulista?
Ah, acho que o positivo, né? O Palmeiras fez um post hoje, inclusive. Continua sendo a solidez defensiva, né? Porque um time só permanece invicto por um campeonato inteiro, mesmo sendo o Paulista, com uma solidez defensiva, tomando menos gol que fazendo, né? Não necessariamente mantendo a baliza intacta. Mas são 8 jogos sem sofrer gols no ano, se não me engano, se não estou equivocado na informação. E é o time do país com mais jogos sem tomar gol. Então, acho que o clean sheets, né, como fala em inglês, com certeza aí é o ponto a ser destacado aí para mim do Palmeiras. E acho que um pouco do padrão tático do Abel Ferreira, né, dessa solidez defensiva aí do Palmeiras. Que não está no seu melhor momento, né? A gente já falou disso em outras lives, mas continua sendo para mim um ponto muito forte e importante para ganhar os campeonatos.
Boa. E, Gabrielzinho, com esse elenco da primeira fase do Paulista, dá para brigar por Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores?
Acho difícil, cara, brigar pelos três, acho muito complicado. Tanto que o Palmeiras está no mercado aí, né? Estão falando aí de Alan do Galo, o próprio Arthur do Bragantino também, que é cria do Palmeiras, né? PVC deu uma informação aí, a gente vai falar mais disso. Eu acho que o ponto negativo dessa primeira fase do Paulista foi mesmo a falta de reforços, né, cara? Porque a torcida tá esperando. A gente dizia lá no começo do campeonato que Palmeiras, a diretoria não tinha tanta pressa, né? E a torcida tinha que ter um pouco de calma, não precisava ter tanta ansiedade. Mas a primeira fase do Paulista se foi e acabou não chegando ninguém, né? Então, acho que esse é o ponto negativo nessa primeira fase do Paulista. Além da falta de reforços, eu também achei que o Abel deu muito pouca chance para algumas crias da academia, né? Fabinho apareceu muito pouco, Vanderlan quase não jogou esse ano também, Garcia também jogou muito pouco. Então, a primeira fase do Paulista sempre é bom um laboratório, né, para fazer teste, para dar espaço para a molecada. E o Abel acabou não conseguindo aí dar muito espaço para as crias da academia e também para alguns outros reservas, né? O próprio Flaco também jogou muito pouco, Tabata, enfim. Palmeiras chega aí para a fase decisiva do Paulista com um 11 muito forte, mas acho que para brigar pelos outros campeonatos aí durante o ano vai precisar reforçar um pouquinho mais o elenco, sim.
Boa, eu vou discordar do Greg e de você. Eu acho que o Palmeiras defensivamente piorou em relação ao ano passado. O Everton está trabalhando muito mais do que a temporada anterior, e isso para mim é reflexo da entrada do Gabriel Menino, que fez com que o time ficasse mais ofensivo. E o Zé de 5, ele marca bem, é o que mais rouba a bola, mas eu acho que ele com o Danilo tinha um entrosamento defensivo maior do que com o Gabriel Menino e o Zé Rafael. E a minha discordância com o Gabriel Amorim é que eu acho que ele deu 5 minutos para a base, tá? Eu discordo. Por exemplo, um maior ponto positivo para mim nessa primeira fase do Paulista foi recuperar o Gabriel Menino. Eu acho que ele fazer com que ele o que ele fez com o Gabriel Menino, para mim, foi o maior ponto positivo. O Endrick, ele tentou até o fim, já ia falar mais dele, que começou como reserva no jogo de ontem. E o Giovani, cara, que é o que está recebendo mais minutos disparado da base. Então, eu discordo com você que ele não deu minutos para os jogadores da base. Eu acho que o time titular tem que jogar o máximo possível, porque mudou a formação, então tem que criar um entrosamento. Agora é uma espécie de pré-temporada de luxo. Então, eu concordo com o Abel que ele tem que tentar fazer o time entrosar o máximo possível, ainda mais que a gente mudou o esquema tático, né? Com o Zé de 5, o Gabriel Menino jogando de meia direita, a saída de 3 às vezes é com o Rocha, às vezes é com o Piquerez, enfim. Então, eu discordo em partes de vocês, tá? E, cara, indo ao encontro da entrada do menino, que o time melhorou ofensivamente, criando mais, só que a eficiência não tá tão grande, na minha opinião. E ontem foi bem claro isso, né, Gabriel?
Exato, o Palmeiras perdeu muitos gols ontem, né? O Veiga, que não é de perder chances claras, acabou perdendo. O Rony também desperdiçou algumas boas chances ali de cara pro gol, né? Achei que o Palmeiras desperdiçou muitas chances ontem, mas é isso. Tomara que tenha guardado a artilharia para a fase final do Paulista aí. Mas em comparação com os números do ano passado, o Palmeiras começou também ano passado com uma artilharia um pouco mais pesada, né? Bons jogadores aí do nosso ataque não vêm de uma fase muito boa, né? Dudu e Endrick, que são dois dos principais atacantes aí do elenco, estão zerados no ano, né? Muita gente da torcida cobrando o Dudu pela falta de futebol dele nesse início de ano. A gente vai falar disso também. Mas, cara, tomara que eles estejam guardando para a fase final, porque agora é a hora que interessa, né? Essa primeira fase do
É,
Paulista.
exatamente. Pelo amor de Deus, os caras estão, porra, que o Kim dando discursinho de não sei o que lá, que pior. Porra, estamos invicto no Paulistão. Entendeu? Invicto. Porra, o time jogando uma pré-temporada pensando em querer ganhar Libertadores, mas tendo que disputar e jogar joguinho contra o. Entendeu? Sim, óbvio. Agora que são elas, agora que tem que ganhar, né? Não tem jogo fácil. É, vamos pegar logo de cara o segundo em pontos do Campeonato Paulista, né? Por conta do sistema aí meio esquisito do Paulistão. Mas assim, realmente a gente sabe que o Palmeiras se transforma na hora do mata-mata, que o Abel transforma o vestiário, que, cara, a gente tem que entender também que o jogador, e aí por isso que eu falei no começo da live que era normal o empate com o Guarani, eles também se poupam, eles também, né, assim, tiram o pé, assim, tentando imaginar. Claro que a torcida, nós sempre queremos ver o Palmeiras metendo gol, não perdendo oportunidade, mas é normal oscilar, e ainda mais agora que vai entrar numa fase do ano onde, né, cada jogo vai começar a ficar muito importante, porque eu acho que se o Palmeiras, aí voltando um pouco das perguntas atrás que o Quim estava falando, se o Palmeiras quer brigar por todas, a mais importante de largar bem, né, assim, que não pode bobear muito, é o brasileiro, né, que é o mais longo, e que eu acho que o nível do brasileiro vai crescer muito esse ano. Então, assim, misturando aí todos os assuntos, como o Gabriel estava falando, acho que cada vez mais vai ser importante o Palmeiras se reforçar, porque realmente, senão, não vai aguentar, aí sim abre o bico. Mas acho que a gente vem muito forte, favoritaço, e tem que assumir isso, e tem que jogar para isso, para a reta final do Paulistão, para conquistar o bi, mas assim, para o resto da temporada, eu espero que venha contratações de peso.
Que teve a lesão da Tuesta também, né? A gente não falou em live disso, e o Palmeiras perdeu mais uma, por mais que ele não estivesse jogando tanto, é uma peça importante do elenco aí, que o Abel perde também por um bom tempo, né?
Só para fazer uma ressalva, para mim, a primeira fase foi belíssima, está longe de estar ruim. Eu só pontuei porque a pergunta foi pontos positivos e negativos, sim. Né? Eu não sou do corneto, para mim o trabalho está sendo maravilhoso. Como eu falei, a recuperação do menino, para mim, é um ponto muito positivo, porque se o menino não rende e o Palmeiras não trouxe ninguém, né? Cara, o Jailson, eu concordo que ele não começou bem a temporada. O Fabinho, só Deus sabe como ele ia reagir. A Tuesta se machucou, talvez ia colocar o Luan. Então ia ser uma posição, e ainda ali no meio campo, onde é o coração do time, ia fazer uma falta muito grande. Só que com a recuperação do menino, tá maravilhoso. E eu acho que essa primeira fase foi muito positiva, tá? Muito positiva. E a galera no chat tá falando do Arthur, do Alan. Nós iremos falar sobre as possíveis ou não possíveis contratações do Palmeiras daqui a pouco, então...
Nem gosto de melodia, velho. Nem meludo mais.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, galera. Vamos primeiro focar no jogo de ontem, né? E continuando o jogo de ontem, o Endrick, pela primeira vez na temporada, em jogo que o time entrou com o time titular, né? Começou no banco. E o Giovani entrou de titular. Gabriel, na sua opinião, o Endrick foi por banco porque ele não tá atuando muito bem ou porque o Giovani tá jogando muito e tem que botar esse moleque para jogar?
Eu acho que foi puramente questão tática ali do jogo. Acho que o Abel acabou optando pelo Giovani. O Endrick também tava pendurado, né? Apesar de outros jogadores também jogarem pendurado ontem. O Dudu, né? O Zé Rafael também jogou. Não sei se o Zé jogou pendurado, mas o menino também tava pendurado, né?
Sim.
Enfim. Ele preferiu preservar o Endrick ali. O Endrick entrou bem no jogo no segundo tempo. E respondendo a pergunta aí, eu acredito que ele vai voltar com o Endrick de titular no sábado contra o São Bernardo. Eu acho que ele não vai manter o Giovani no time titular, não. E eu também retornaria com o Endrick, tá? Eu sei que ali no derby eu queria que o Giovani jogasse no lugar do Endrick, mas agora eu acho que nesse atual momento eu daria. Uma chance para o Endrick jogar um mata-mata de Paulista, né? Jogo grande, eu colocaria
Tem
ele,
estrela.
até porque ele tá vindo bem, né? Entrou bem ontem também, tem ajudado bastante o time do Palmeiras, então eu deixaria o Giovani como opção para o segundo tempo. Mas eu acho que ontem foi puramente questão tática mesmo. O Abel preferiu optar pelo Giovani, mas nada demais. Não vejo nenhum motivo para alarde.
E você, Greginho, você colocaria o Endrick ou o Giovani titular? Eu penso que não tem outra possibilidade, né? Se você achar que o time tem que mudar, aí você fala. E também, você acha que o Abel vai fazer o quê no sábado? Então, eu quero o que você faria e o que você acha que o Abel vai fazer. Se for a mesma coisa, melhor ainda.
Uma introdução antes naquele papinho sobre o elenco do Abel. Eu acho que ao longo do ano vai ser normal essa oscilação, tá? Eu acho que vão ter jogos de Endrick titular e vão ter jogos de Giovani. E isso vai depender, taticamente, se eu não me engano, é o Thiago, né? É o auxiliar que analisa os adversários do Palmeiras, né? E entender um pouco como cada um joga e o que cada um tem de melhor ali para acrescentar para cada embate. Então, acho que ao longo do ano vai ser muito oportunista, assim, do Abel de usar o melhor de cada ferramenta ali, porque muda um pouco o estilo de jogo. Mas acredito que o titular siga sendo o Endrick. Eu faria exatamente isso, igual eu acredito que o Abel vai fazer. Então, minha opinião é a mesma do que eu acho que o Abel vai fazer, que é voltar com o Endrick de titular, pela força tática que ele tem, acho que ele marca muito também, e por ele, né, ele tem aquela estrela, então o Abel sabe que essa hora o menino brilha, acredito que vai fazer partidas muito boas, e eu entendo que o Giovani é um jogador que muda muito o jogo, então eu vejo ele com uma força tática de mudança de jogo para um segundo tempo muito grande. Então acho que ele muda muito mais o jogo do que o Endrick. Então acho o Endrick mais importante para começar jogando assim. Acho que ele tem mais essa conseguir melhor fazer essa mudança de jogo.
Lá vem eu discordando de vocês dois de novo. Eu acho que o Endrick vai começar no banco no domingo.
Nossa,
Ontem,
polêmico, hein? Polêmico.
ele colocou, para mim não foi tática, na minha opinião, ontem ele coloca o Giovani titular não pensando no Guarani, e sim nas quartas de finais. Discordando de novo do Greg, eu tenho certeza que o São Bernardo vai vir fechado, e o Endrick é o cara que quebra as linhas, o Endrick não, o Giovani. Então, na minha opinião, ele vai jogar com o Giovani de titular. E eu também colocaria. Só que eu não colocaria ele de titular, porque para mim o Endrick tem que fazer o gol logo, para acabar com essa cobrança desnecessária, na minha opinião, viu? Porque o gol é um detalhe. Porque ele tá rendendo bem, ele tá jogando bem, ele ajuda na marcação, dá assistência, ele rouba a bola. Então eu acho que o Endrick tem que ser o titular. Só que, na minha opinião, o Giovani vai ser o titular. Opinião minha, vamos ver no sábado.
Vou fazer uma apostinha, não. Eu quero ver, eu quero depois ver quem ganhou, né? Na próxima live vai ter que ter resenha. O Palmeiras, com certeza, esperamos que tenha ganho, mas eu boto um dinheirinho aí, Gabriel. O que que você acha? Você acha que o Kim vai acertar, que o Giovani vai titular?
Cara, é difícil, viu? Eu acho que tem chance para os dois lados aí. É difícil a gente prever, né? Eu se eu tivesse dinheiro para betar, eu betaria, mas como eu não tenho, eu prefiro acreditar que eu acho que ele vai de Endrick como titular. Mas vamos ver. Para mim, também, se entrar o Giovani titular, vamos que vamos para cima e é isso.
O Endrick, ele tava pendurado, né? Então, eu não sabia dessa informação. E isso pode mudar. Isso é um ponto a se considerar. Só que, ao mesmo tempo, o Dudu também tava pendurado e jogou de titular, né? Então, talvez ele colocou menos minutos para dar menos chance pro azar, né? De tomar o um amarelo num lance infeliz. E falando no Baixola, que não tem nenhum gol na temporada, mas ninguém cobra ele igual o Endrick, também óbvio, né? Pelo contexto, o Endrick foi vendido por 400 milhões de reais, é um moleque da base, é uma joia. Na sua opinião, Gabriel, o Dudu tá decepcionando até hoje, né?
Cara,
Na atual temporada?
assim, o Dudu não é que ele não tem nenhum gol, né? Ele não tem nenhuma participação em gol, né? O Dudu sempre foi muito participativo, sempre deu muitas assistências no Palmeiras, né? E nesse ano ele termina a primeira fase do Paulista sem nenhuma participação em gol, né? Acabou perdendo o pênalti ali contra o Inter de Limeira. Cara, o problema do Dudu é pelo que ele ganha, né? Então, eu vejo alguns torcedores o cornetando por conta disso, né? Ele ganha mais de 2 milhas. E tá decidindo muito pouco até aqui, mas a gente que conhece o Dudu de outros carnavais, né, Kim, a gente lembra que 2022 foi muito atípico, né, que o Dudu começou o ano voando ali, fez uma preparação diferente para o Mundial e acabou começando o ano voando, né, mas se a gente lembrar as temporadas do Dudu aqui no Palmeiras, cara, muitas ele demorou muito para engatar, né, a gente até brincava que ele só jogava no segundo semestre, né, que o Dudu só voava mesmo ali de julho para frente, né? Então, cara, estamos esperando o Baixola acordar para 2023 aí. Não acho que ele fez alguns jogos bons na temporada, acho que algumas partidas ele foi bem. Ontem, não foi tão ruim assim também, né? Fez algumas finalizações ao gol, mas realmente o gol mesmo e participação em gol até agora nada. E pelo que ele ganha, vem uma cobrança maior, né? Mas claro que tem um crédito absurdo e a gente fica na torcida para ele desencantar aí nessa fase final do Paulista e no início do Brasileiro, porque ele é um jogador muito importante para o elenco, né?
E você, Greginho, você acha que o Baixola está decepcionando essa temporada?
Cara, ó, além do Baixola, o meu espírito, eu falei disso contra os Boca, o meu espírito é igual o Carlinhos aqui, ó. Eu acredito que o time está no caminho certo e tem um baita time competitivo, demais até para a realidade do Brasil. Cara, eu sou do cara que está sempre otimista, claro. Não está na melhor fase, mas eu, e aí é um pouco até eu como torcedor. O Paulista, eu não estou 100% das energias focadas no verde, loucamente atraindo tudo, principalmente, né, ainda na fase de grupo e tal. Agora que são elas, né, aquela loucura de ganhar e de manter o posto de campeão paulista. Mas assim, eu acredito que Dudu venha a crescer muito durante a temporada e vai ser muito importante. Acho que essa mudança agora, o momento que eu espero que o Dudu apareça são nesses próximos quatro jogos, é isso? Dois?
Três.
Quatro jogos,
quatro.
Então assim, esses quatro é o que importa o Dudu aparecer e espero que ele brilhe e seja o diferencial junto com o Endrick. Então acho que eu prefiro muito mais focar as energias que o Dudu vai mostrar o que tem e o que joga nesses próximos quatro jogos, que é o que a gente espera dele, do que ficar olhando para os jogos do Paulista que ele teve abaixo até então, entendeu?
Para mim, essa pergunta é um absurdo. É um absurdo pensar que a temporada do Dudu está decepcionante. Eu uso o mesmo critério com o Endrick. O gol é um detalhe. Cara, o
Dudu tem muito mais participação em gol aí, filhão. Calma.
Tá, mas Dudu também, irmão.
Não, Dudu tá zerado em participação em gol e em gol.
É que pra você, participação em gol é só assistência ou gol, né? Eu já penso diferente.
Pra quem trabalha com scout, é isso.
Beleza, é número.
Tem mudado isso, hein? Tem mudado isso agora.
Mas
tem assistência também.
Eu não preciso ver os números para saber se a pessoa jogou bem ou não. O Dudu, ele puxa muito a marcação, Perfeito. Ele chama o jogo, ele sofre Perfeito. Muitas faltas, onde na bola parada a gente faz o gol, além de toda a representatividade que ele tem. O zagueiro adversário, olha pro Dudu, já, o peso é diferente de um Giovani, por exemplo, que futuramente pode ser um jogador até maior que o Dudu. Então, no geral, para mim, o Dudu, o saldo é muito positivo. Óbvio que não são todos os jogos que ele está jogando muito. Por exemplo, contra o Corinthians lá em Itaquera, ele não foi bem. Ele é constantemente substituído também. Mas, cara, você vai ver o jogo, irmão. O Dudu sempre é um dos melhores em campo, na minha opinião. E ele está voltando para marcar muito. Ele defensivamente também está ajudando bem. Então, para mim, está longe de estar decepcionante, viu, o Baixola.
É isso. Cada um com a sua opinião. Eu acho que pelo que ele ganha, ele poderia estar entregando um pouquinho mais, mas vida que segue. Ah,
com certeza. Ele pode
esperar.
Concordo com você. Ele pode entregar mais porque o teto dele é mais alto. Tipo, o potencial dele é maior. Só que foi o que o Greg falou. Primeira fase de Paulista. É uma pré-temporada de luxo. O time ainda está se adaptando. Esses jogos de primeira fase também não tem aquele apelo, por exemplo. Lá contra o Flamengo Supercopa, o time já entrou com outro ânimo. Então, eu acho que isso também tem que...
Foi bem.
Tem que levar isso
em consideração. Ele cresce. O Dudu é jogador de jogo grande, velho. Ele gosta de chamar a resposta. Não sei se vocês viram, acho que foi no Charla, o Caio Paulista, que acho que até está no São Paulo agora, se eu não me engano.
Sim.
Ele, quando jogava no Fluminense, ele fala do Dudu. Fala, que jogador que é diferente. Mano, ele fala do Dudu, velho. Ele fala que, mano, o Dudu na hora ali... do vamos ver, vai para cima, que o bichinho é encardido. E pequeno, né? E, mano, ele é respeitado também. Eu acho que esse peso que o Dudu tem, mesmo às vezes que ele não jogue bem, ele é o cara ali que assusta a defesa, sabe? Que faz o zagueiro falar, mano, olha o homem ali, tá ligado?
Sim, concordo. Baixola aqui, sem dispensa... Eu entendo o que o Gabriel diz, porque é questão de custo-benefício. Um cara que recebe 2 milhas, ele tem que fazer chover canivete. É mais ou menos nesse pensamento que o Gabriel fala. Eu concordo em partes, tá? Mas, como eu falei, tem esse contexto de começo de temporada. Claro, começou a funilar quartas, semifinal de Libertadores, quarta de Libertadores, ele é um cara que tem que aparecer por ele, pela representatividade, pelo salário, que é merecido. E ninguém aqui, pelo amor de Deus, galera, tá julgando o quanto ele ganha. Ele ganha isso porque ele merece. Ele, pra mim, eu acho que pra todos desse elenco, ele é o maior ídolo.
Isso e, já
pra
foi...
mim, e pra mim é o terceiro da história. Só pra abrir um parênteses.
E eu que tô mais tempo que vocês nesse meio de mídia palestrina, eu já tive esse tipo de discussão umas 5 vezes já. Porque o Dudu... já foram muitas temporadas que ele começa na marcha lenta e depois ele vai acelerando, né? E sempre a gente discute sobre isso, né? Que ele tem um salário muito alto, mas ele fez por merecer também. E cara, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. O Dudu é um dos meus maiores ídolos e, cara, pra mim...
Sim,
vai
perfeito,
ser...
perfeito.
Mas eu acho que a gente tem que analisar...
Friamente. Concordo.
Na minha opinião, a temporada dele até aqui é um pouco decepcionante.
Mas é que eu acho que, de uma certa maneira, como imprensa, a gente exige demais no começo de temporada. E ele não ter jogado nada até agora no Paulista, o Palmeiras continua invicto. Então, para mim, tipo, a exigência do sarrafo dele ou um cara que recebe essa bala toda, você quer que o cara decida principalmente os jogos importantes. Então, é nesses próximos 4 que ele tem que aparecer.
Não me ponha nesse bolo da imprensa, vocês que são jornalistas, viu? Eu não sou.
Não, mas é que eu acho que... Eu sou muito assim, né? É meu pensamento, mas começo de temporada, velho. O jogador tem que ir todo ano. Cara, o Palmeiras tá com o sarrafo lá em cima. Tipo, você entra lá na academia, aí o Abel tinha colocado aquela metáforazinha de a gente subir o sarrafo. Cara, todo ano tem mais troféu para subir o sarrafo. O jogador tem que ficar continuamente se... automotivando e tal, e aí, mano, imagina o Dudu ganhando essa grana, tendo que se motivar para ir jogar na puta que pariu, Paulistinha, no campo ruim, tá ligado? Então, tipo, não é fácil, os caras estão, na minha opinião, né? Palmeiras tem fome,
não, o foco
de
título, com certeza, o Abel
tá com a faca na caveira, mas o foco é outro, velho.
O foco com certeza é outro, mas, cara... Para o primeiro semestre, o Palmeiras só tem... Para esses primeiros meses do ano, é só o Paulista. Então, velho, não tem muito o que fazer, né? Ou é jogar o Paulista... Então, é assim... Ah, quer tirar o pé? Então, vamos dar oportunidade para outro, entendeu? Por isso que eu acho... Então,
isso é uma coisa que eu concordo.
Por isso que eu falo que o Abel devia ter dado mais chance para os caras jogarem.
Eu tô contigo nessa. Na minha opinião, o Paulista tinha que ter dado mais minutos para os demais jogadores. Eu acho. Eu concordo com isso. Mais trocas, mais opções... mais base, eu como laboratório, mas também entendo a filosofia do Kim, e acho que foi o que o Abel utilizou, de ficar tentando entrosar o time titular, dar minutos, mas como eu penso muito no Paulista como uma fase preparatória, eu teria dado muito mais minutos para outros jogadores, assim, distribuído mais minutos de uma forma geral.
Perfeito, a galera tá em choque porque estão falando mal do Dudu aqui, ó, o Rafa... O Rafael Marinho já deu uma, ó. Já quer falar de grana? Dudu já trouxe 40 milhões pro Palmeiras em um empréstimo. Não foi nem venda. Que jogador já deu esse valor para um clube em relação a empréstimo, Amorim? Você que está reclamando que ele sabe 2 milhas e ele não está entregando nesse primeiro semestre até hoje. Não, fale sobre óbvio. Isso.
É óbvio que o Dudu já entregou muito dinheiro pro Palmeiras, isso ninguém discute, mas eu não acho que ele seja intocável, nenhum jogador desse elenco pra mim é intocável, e cara, faz parte, e a gente não tá criticando aqui a pessoa, a gente tá criticando o Dudu dentro de campo, eu acho que ele poderia estar entregando mais, mas é só uma crítica pontual da primeira fase do Paulista, eu gosto demais do Dudu e acho que, eu já tô arrependido de ter colocado essa pergunta aí.
Não, tá de boa, eu só quis dar uma cutucada.
Não, se a gente não fala nada, a gente já passa pano, mas quando a gente fala, aí é sempre assim. Não dá pra.
Não, é verdade, é engraçado, mas é que eu sou eternamente passar pano.
O Gabriel morde a isca muito fácil, velho. Eu sabia que ele já ia
começar. Não, mas ó, Tim, vale a pena colocar o comentário do Carlos, porque tem toda essa resenha, mas assim, perdeu pro São Bernardo, casa cai, torcida vem em cima. A Leila treme, vão cobrar reforço, capaz Nossa. De... Eu não acho que é para tudo isso. Não acho.
É para tudo isso, sim. Se cair para o São Bernardo, sim.
Não, é para o São Bernardo especificamente, sim. Mas assim, não ganhando o Paulista. Não acho que é para tudo. Mas assim, não acredito em nada, né? Volta o papo lá da Rubete. Acho que o Palmeiras é muito favorito e o Abreu, essas horas, E ainda a força jogando em casa, assim, chances pequenas.
Mas é óbvio que caso, vou bater, até bater na madeira aqui, mas em caso de tragédia, a pressão por contratação vai triplicar, é óbvio. E a torcida tá na dela, cara. A torcida quer ver o time competitivo e para muitos torcedores, o elenco do Palmeiras está enfraquecendo cada vez mais e o clube meio que assistindo, né, cara? Então, assim, eu não sei mais o que falar e fazer para contratar. A gente fica de mãos atadas, tem que esperar, velho. Vamos ver se vão contratar ou não, ou se o Abel vai ter que se virar mais uma vez, enfim.
Ó, oh, tal pai, tal filho. José Donizete Amorim mandou. Dudu tem muito a melhorar. Não está jogando nada esse ano. Novo contrato, casamento e futebol ficou em segundo plano. Zertão também.
Espetacular o comentário, Zertão.
Espetacular.
Muito já estão botando na bom. Culpa de Salvador, que ele passou o carnaval lá.
É, bichão tava em Salvador também. Você vê como muda o foco do ano? No passado ele tava lá em Abu Dhabi, filho.
Ah, não, Gabriel Vio.
Não, mas é isso mesmo, entendeu? Tipo, cara, o jogador de futebol tem que aproveitar o carnaval. Não tem como, sim, entendeu?
Mas só é você isso. Pra Dudu. Mas isso não é uma corneta.
Sim,
é
mais... sim.
Não, mas eu gostei desse aqui, Kim, ó. Ó, o Marcos Francisco, ó. O Gabriel defende o Luan. Você acha que ele não vai criticar o Dudu?
O Luan não tá jogando, velho. O Luan nem joga.
Então tem que cobrar mais ainda, né? Porque o custo-benefício do Luan é zero. Porque ele não joga e recebe não sei quanto.
Porra, mas aí a gente vai entrar numa discussão.
Eu tô zoando. Eu tô enchendo o seu saco, velho. Mas é claro, galera, a gente tá resenhando sobre o Dudu, mas não tem nem discussão. Nós três aqui amamos o Dudu. Pra mim, ele tá no top 3 maiores.
Eu não vou criticar mais o Bachola, prometo.
Não, mas é uma crítica construtiva. E você não tá cornetando ele. Você tá falando, só tá analisando friamente essa primeira fase do Paulista, onde não tem relevância, né? Como o Greg também pontuou aqui. O Greg até, se ele como torcedor já não tá com aquele tesão, imagina o jogador, irmão. Você me entende? Então, só que mesmo o jogador não tendo muito tesão... Teoricamente, eu acho.
Tá ganhando, né?
Eu acho. Sim, mas mesmo assim, na cabeça do jogador, o cara sempre pinga na conta e ele quer jogos grandes. Nesses jogos, a motivação é menor. É o ser humano, não tem jeito. Só que mesmo assim, pra mim, não falta raça e empenho durante os jogos. O Palmeiras, na primeira fase, foi um dos times mais intensos do Paulista até agora, na minha opinião. E os jogos que. De apelo, tirando o jogo contra o São Paulo, que era a terceira rodada, o time estava ainda voltando das férias, Corinthians e Flamengo jogou bem. Contra o Corinthians não jogou tanto, mas a chuva também deu aquela causada mais uma vez em Itaquera, né? Mas o Dudu, irmão, respondendo essa frase aqui, para mim não é uma decepção. E a galera tá na resenha, né? O Carlinhos já mandou falando que o Dudu tá na lua de mel, O Carlos H tá falando que a velha guarda é muito corneta. A velha guarda é corneta. Mas o pai do Amorim, irmão, é pra poucos, velho. É pra poucos. Nunca vi um cara tão corneta na minha vida, velho. Mas encerrando o assunto do Dudu, vamos falar sobre o que o povo quer. Contratações.
Não, calma. Avisa todo mundo que a gente vai falar disso. Manda nos grupos aí, diz... Compartilha o link para ver se, né? Se a galera... Porque depois vem a galera que chega no final da live e aí quer que. Ah, fala do Arthur. Vamos falar do Arthur e do Alan, então. Então, quem puder fazer aí a divulgação aí, fazer a propagandinha do bem, solta que a gente vai de resenha.
Exatamente. Agora eu quero ver o furo do Amorim. O furo jornalístico, pelo amor de Deus, viu? Amorim. Como está a negociação, primeiro, do Arthur? Depois a gente fala do Alan, tá? Arthur, que foi revelado no Palmeiras. Aí ele... Calma, deixa eu terminar aqui minha pergunta.
Deixa a gente fazer a...
Calma, isso. Deixa eu aquecer aqui o forno. Primeiro do Arthur, revelado no Palmeiras. Aí ele é emprestado para o Bahia, faz um brasileiro belíssimo. Aí ele volta e é vendido por 6 milhões de euros na época. E a gente contrata Carlos Eduardo, Felipe não. Pires.
Carlos Eduardo foi antes.
Ah, desculpa. O Rony.
O Rony.
É verdade.
O Rony com o dinheiro dele.
Tem o Rony. Cara, Arthur vai voltar ou não? Repórter Amorim, agora é com você, porque o povo quer saber.
Então, eu não tenho informação, eu tô fora Eu tô fora do game faz tempo, mas a gente acompanha, lê e tá vendo as coisas aí, né? O Daniel Bocato, da ESPN, parceiro, trouxe a informação semana passada, né?
Você precisa de um coach com o Jorge Nicola. Mesmo não tendo nada, tem que saber vender.
E o posso falar ou não?
Desculpa, obrigado. Vai, me empolguei agora. Vai.
O Daniel Bocato, da ESPN, deu a info de que o Abel tinha pedido o Arthur, né? Eu acho que o Abel gosta bastante do estilo do Arthur. E acho que é um estilo que queria bater com esse nosso atual elenco. É um jogador que eu gosto bastante. Mas, claro, a torcida vai ficar brava porque o Palmeiras pagou seis. Vendeu por seis há 3 anos atrás e quer pagar 10 agora, né? Mas é claro que o atleta evolui, né? O atleta se valoriza. É óbvio que ele vale mais hoje. Para mim, é um dos destaques do Bragantino. Apesar de estar perdendo o pênalti a rodo aí. Já está se preparando para voltar para o Palmeiras, né? Perdendo o pênalti a rodo lá.
A corrida sempre tem que ter, né?
Mas eu acho um jogador interessantíssimo, cara. Gosto demais do Arthur. Acho ele muito bom. Respeito quem não concorda, quem acha ele ruim. Mas eu, para o atual elenco do Palmeiras hoje, eu acho que seria um baita de um reforço, assim. Para mim, assim como o Alan do Galo, né? Só que o problema
O Alan, vamos falar um por um. Primeiro, foca no Arthur.
O problema é o valor, né? 50, quase 50 milhas de reais é um valor pesado. Realmente, o futebol inflacionou demais, né? Então, o Palmeiras paga 50 no Flaco. Agora vai ter que pagar 50 no Arthur e mais 50 no Alan. É muito dinheiro, é muita grana. Mas, enfim, eu acho que na atual circunstâncias o torcedor prefere ver o clube torrando dinheiro para ter um elenco mais competitivo para o resto da temporada do que depender de Jailson, Navarro, para virar jogos, né? Então, cara, é um investimento alto, mas eu gostaria de ter o Arthur no meu time, cara. Eu acho ele muito bom jogador e é bem...
Olha o que o Aparecido Alves mandou aqui.
Puta que pariu, isso foi genial, velho.
O Palmeiras em negociação é que nem o banco analisando meu aumento de crédito. São 3 meses analisando para o final, né, cara?
O Aparecido ganhou 1 mês de assinatura do Pó de Porco. Pode chamar nós no Instagram. Esse comentário foi maravilhoso. Vai virar apoiador 1 mês free depois desse comentário no Pó de Porco.
Greginho, vamos lá agora. O Palmeiras vendeu por 6 milhões e o que a gente escuta é que tem que pagar uns 10 milhões para ele voltar. De
e ó, o Palmeiras tem 10% dele ainda, tá?
Esqueci. Sim. Na real, teve uma proposta, se não me engano, do clube do Qatar, né? Pelo Arthur. Aí nessa, obviamente, chegou no Palmeiras, porque o Palmeiras também tem uma porcentagem. Aí cresceu o zóio, né? Porra. Se pá, a gente pode entrar nessa brincadeira, né? Mas voltando à pergunta, o Palmeiras vendeu por 6. Se hoje comprar por 10, vai ser uma diferença de 4 milhões. Você acha que nesses 3 anos o valuation, o valor do Arthur aumentou esses 4 milhões? Ele melhorou ao ponto de valer quase o dobro e valer a pena pagar isso?
Cara, eu vou trazer uma informação aqui para vocês. Informação minha. Dada por mim, assinada por mim como opinião. Arthur não vem pro Palmeiras. Arthur não vem. Fumaça para distrair, para gerar notícia, não vem. Acho que seria um bom investimento. Acho que ele valorizou tudo isso. Acho que o Palmeiras deveria ter ficado com uma porcentagem maior ou ter mantido o plano dele de empréstimo, assim como foi com o Veiga, né? Não deveria ter se livrado de tamanha porcentagem, ainda mais para um Bragantino. Mas foi análise na época, achando que o valor dele não se valorizaria tanto. Acredito que realmente esse interesse surge por ter batido na porta do Palmeiras a ideia do Bragantino vender com a proposta dos países árabes, né? Então, é uma análise, mas eu acredito que não é o mais importante para o Palmeiras agora, mas seria um baita reforço. Tem personalidade e base para chegar sendo titular, né? Então, mas eu continuo achando que isso é cortina de fumaça, que outros nomes estão sendo ventilados, que outros nomes são prioridade e que o Arthur não vem.
Boa. Gabriel,
diga. Só mais uma informação aí, é bom lembrar que as diretorias de Palmeiras e Bragantino têm uma ótima relação, né? Palmeiras já vendeu quase 100 milhões de... Fez quase 100 milhões em vendas para o Bragantino nos últimos anos, né? Luan Cândido, próprio Arthur, Carlos Eduardo, agora o Matheus Fernandes foi vendido, né? Parece que o Bragantino vai comprar o Matheus Fernandes. Então é bom pontuar que as duas diretorias têm um ótimo relacionamento aí.
É, o Carlos Eduardo acho que foi por empréstimo, né? Mas talvez deve ter rolado algum valor para emprestar, mas voltando pro Arthur. É? Eu acho que não, mas tudo bem. Depois a gente averigua isso daí. Voltando pro Arthur, Gabrielzinho, se ele viesse hoje pro Palmeiras, ele seria titular? Se sim, no lugar de quem?
Essa pergunta é... Porque o Arthur, ele tá jogando Ele tá meio que fazendo parecido com o Tabata faz no Palmeiras, né? Ele é meio que um
ele bem polivalente, né? Ponto tá ali pra dentro.
Mas ele joga mais no meio também, então...
E ele pode fazer a 10 do Veiga, né?
É, ele faz as duas. Do Veiga ele não ia jogar, né? Ele teria que...
Não, disputar. Tipo, se o Veiga lesionasse, eu tô falando.
Ah, não, sim, é. Eu acho que ele seria reserva hoje no Palmeiras, mas porque o ataque do Palmeiras é muito forte, mas ele briga por titularidade em algum momento da temporada, se ele vier. Na minha visão, é um jogador que briga por titularidade, porque eu acho ele muito talentoso, né, habilidoso, enfim. Finaliza muito bem, né? Chuta muito bem. Cara, mas hoje eu acho que ele seria banco, porque o setor ofensivo do Palmeiras tem muita peça boa, né? Como que você vai... Só se você sentar o Dudu, é difícil, né? Sentar o Rony, cara... É inimaginável pensar isso hoje. Então, acho que ele chegaria para ser reserva, mas disputaria posição.
É, o Luciano Cripa, eu já te dou a palavra, Greguinho, só para agregar aqui o parceiro que está acompanhando a live. Segundo o Luciano Cripa, o PVC falou que ele não quer vir porque ele não seria titular absoluto. Mas eu acho que é falta de confiança no taco, né? Se for por causa disso. Mas voltando pro Arthur,
o cara
Greguinho...
é 10 faixa no Bragantino, né?
Ele vai o cara é 10 faixa, o cara é jovem, o cara tá louco para realizar o sonho de ir pra Europa. Por isso que eu cara veio uma informação minha, que não vem. E se quiser antecipar, também não vem. São dois que não vêm. É que a gente pode ficar falando. É. Me dá preocupação, me dá bater dedo, precisamos contratar alguém. Tá, mas esses dois não vêm. Quem que vai vir? Precisamos achar o nome.
O que eu vi nas matérias é que o Arthur quer sair para ser campeão. E no Palmeiras ele teria chance de campeão. Mas aí, se é verdade...
Jogador quer jogar. É. Mais do que ser campeão, jogador... A gente tava falando do Dudu. O cara vai vir para ser motivado, para ficar no banco, para jogar... O cara tá titular, 10 e faixa, dono do time, mandando e desmandando, vai vir para ser banco? Não vai nunca. Que jogador vai fazer isso com a carreira? Ainda mais para um clube que vendeu ele. Não vem.
Agora, eu acho que é unânime que, se ele viesse, ele seria reserva, né? Mas... Sim. Greguinho, ele seria o 12º jogador? Ele já entraria na fila na frente do Giovani, na sua opinião, por exemplo?
Acho que junto, né? Mas eu acho que a polivalência dele dá mais importância para ele assumir mais posições no campo. Então talvez ele seria preferencial porque, o Rony não tá bem, tá bom. O Arthur pode ser uma peça pela direita. O Dudu não tá bem, então, né? Então cai ele pela esquerda. Ou, putz, lesionou o Veiga. Ou o Veiga, não, vamos, em vez de um Tabata, um Arthur pode ser mais incisivo, então, pela polivalência dele, as características dele, eu acredito que ele teria preferência, sim, nesses minutos.
Cara, eu vou soltar uma polêmicazinha aqui, tá? Se o Arthur viesse por 10 milhões de euros e o Endrick não rendesse tanto, eu acho que ele seria titular e o Rony viraria o 9. Não me surpreenderia esse cenário, tá? Não me surpreenderia. Por quê? O Arthur é um cara que o Abel adora, é nítido isso, é um cara que já tá pronto, porque ele tá no casco, na idade, que nem o Alan, 26 anos, 25, sei lá, ele já tá vindo pra, ele vai vir pra jogar mesmo, não é aquele cara que vai ter aquele período de adaptação, ai, não conhece a cidade, não tem amigos, enfim, que nem uns gringos, muito pelo contrário, ele conhece muito bem, porque ele foi revelado, já foi profissional pelo Palmeiras, então, se ele viesse, eu acho que seria um forte concorrente para brigar por titularidade, mano. Não me surpreenderia, tá ligado? Ele vem ser titular.
Eu acho que ele briga por posição, é o que eu disse. Eu não sei se ele chega já no time titular, mas...
Olha a coincidência. Eu falei e o Alan Bertocco foi mais ou menos na mesma linha.
Foi
né?
bem, mas... foi bem aqui no comentário também.
Mas aí é tudo suposição, né? Agora, falando em suposição, furo do Amorim novamente. A primeira foi fraca, hein? Agora eu quero ver, hein? A lá Jorge Nicola.
Eu tô bem, vai. Eu tô bem hoje, vai.
Tá bem, não, Greginho, tá bem, tá bem. Alan, camisa 5 do Atlético Mineiro, titular, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. É aquela posição que o Palmeiras precisa. Canhoto igual o Danilo. Cara, e como que está a negociação com o Alan Amorim?
Então, pelo que eu pude apurar e soube, entre ele e o Palmeiras meio que tá tudo acertado, né? O atleta viria e o Palmeiras pagaria, mas dizem que o Palmeiras pagaria até 11 de euros, né? E o Galo tá segurando de qualquer jeito, porque o Galo quer mais. O Galo quer, parece que 15 milhões de euros, então o Galo tá tentando valorizar e segurar um titular.
Caraca, 15 milhões de euros eles querem? Ah, não, aí não, aí é brincadeira. Eu tinha ouvido 10 e já fiquei indignado. 15?
É muito dinheiro. Mas
não, não dá. Não vai vir, não vai vir. Vamos ser realistas, não vai vir, né?
E pro Palmeiras, os caras metem a faca mesmo, não tem jeito. É muito mais inflacionado quando o Palmeiras se interessa por um jogador, né? Porque a galera sabe que tem grana, é o time que é um dos times que mais faturam no Brasil. Então os caras, ainda mais um concorrente direto do Galo, né? É igual se a gente fosse perder algum jogador pro Galo hoje, a gente também não ia facilitar a saída dele, né? Ainda mais um titular. Então, cara, é aquilo, é o planejamento equivocado da diretoria do Palmeiras, né? Que já devia ter um outro nome aí. A gente já sabia que o Danilo poderia sair, né? E cara, nisso eu dou razão pra torcida, porque realmente... agora, vai faltando 3 semanas para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai sair correndo no mercado para tentar achar alguém para fortalecer o elenco aí para a disputa do Brasileiro, mas já era para ter contratado alguém, né? Então, cara, foi realmente, o Palmeiras dormiu no ponto aí, poderia ter aproveitado esse início de ano tranquilo aí para ter feito importantes buscas no mercado e não buscou ninguém, né? Então, cara... E é isso, todo mundo aí desconfia, os comentários tá todo mundo desconfiando, né? Ah, só acredito quando vim, tudo vira novela, porque, cara, é assim, no Palmeiras hoje é isso, e a gente tem que acostumar, porque é isso, não adianta falar muito que não vai mudar.
Greginho, eu vou passar a bola para você com uma pergunta forte. Alan, por 15 milhões de euros, é honesto? É válido? Vale a pena?
Eu tô meio invocado hoje. Assim, esse Alan é uma invenção do futebol. É jogador fraco. Eu acho ele fraco. Ele não chega. Ele não ilustra a chuteira do Danilo, sei lá. Ele é aquele jogador que meio que se esconde nos scouts. É fraco. É fraco. Na hora H não joga. É indisciplinado. Toma amarelo, é expulso, deixa o time na mão. Jogador fraco. Não, e assim, e pior, ganancioso. Acho que com certeza poderia estar acertado com o Palmeiras e talvez já está com o birrinha para sair do Galo. Eu não traria, acho que acabar não acertando com ele ou o Galo fechar as portas, o Coudet fazer jogo duro e tal. Para nós é melhor, porque não é o perfil do jogador que eu gostaria de ter no Palmeiras. Acho que ele não... É a minha opinião, né? Eu julgando ele, o que eu conheço dele de bola, o que acompanhei da carreira dele, não é um jogador dentro da filosofia de Palmeiras. Então, não traria, quero mais que fique no Galo lá, deixe ele lá e vamos buscar outros nomes, porque para mim esse não seria um bom nome pro Palmeiras.
O Bruno Luiz Souza falou que é mais fácil o Vegeta ganhar do Majin Buu do que o Palmeiras contratar um cara bom. Ai, ai, ai. O Lucas já discorda de você, achando que o Alan joga muito. O pai do
ele joga Alves. Muito, 2 jogos da temporada. Um jogo bom, 2 jogos bons, faz toca de lado, rouba uma bola, tá, mas não é jogador de nível de Palmeiras.
Eu discordo do Greg, eu acho um jogador interessante, mas 11 milhões de euros eu também acho um valor que não vale.
Traz o Jorginho, que tá no que foi. Talvez nem, traz talvez o Alan.
Nem...
do Napoli, que jogou no Napoli, no
Talvez
Tottenham,
nem o
no
Arthur vale 10 de euros, mas é o mercado, né? Não tem jeito e hoje tá tudo muito inflacionado,
Ó, o
mas.
Márcio Oliveira tá
Se,
com
calma,
lag, mais uma
calma.
furada.
Se o Alan vale 15, quanto que vale o Zé? Quanto que vale o Danilo? Se o Alan é 15, o Danilo tinha que ser 40.
Aí o Danilo foi por 20, né?
É. João Gomes também
Tipo,
foi
é
mais ou menos por isso,
brincadeira.
né?
É, o que acontece? Foi o que o Gabriel falou. Tipo, todo mundo sabe que o Palmeiras tá com grana e tá com necessidade de contratar um 5 e é um concorrente direto, né? Então joga lá em cima e fala assim, ó, beleza, quer? Paga inflacionado, se não, foda-se. É tipo, o Galo tá fazendo isso nitidamente, tá ligado?
Ah, é isso.
Porque, obviamente, que o preço de mercado dele não é 10 ou 15 milhões, pelo amor de Deus, 15 milhões, ah, não dá.
Eu sinceramente prefiro nesses momentos com essa entre Alan e uma aposta, eu prefiro uma aposta do que o Alan. Eu
É que
prefiro buscar
aí.
um jogador que foi bem no Paulistão,
É
que
que aí
se.
não encaixa no perfil, né? Porque seria mais um. Tem um Fabinho, que é um cara assim,
Não,
tá
Pedro
ligado?
Lima, que tá
Se for o
treinando.
Pedro
Não, é diferente.
Limas. O Pedro
Não,
Lima é diferente,
aí
eu
você tá falando de
concordo.
base, né? Mas você pega uma aposta ali para entrar, o cara pega a madurez, pega um time grande, dá aquele esticão e começa a jogar bem, você acha uma peça muito importante. Teve vários jogadores.
O cara que eu queria até o final do ano era o Andrei Santos. Foi aquele que jogou no Maracanã ontem, mas
Ó,
não.
eu vou dar um. O Andrei, meu Deus do céu, um absurdo que ele jogou de bola ontem. Mas assim, a exemplo, os Gambá, o Paulinho e o Ralf foram achados do Paulistão. Vieram do Paulistão, vestiram a camisa e não
Um
saíram
veio,
mais.
o Paulinho veio do Bragantino e o Ralf veio do Grêmio Barueri da época.
Ah, Maria.
Entendeu? Então, assim, às vezes, beleza, eu tenho o Fabinho, eu tenho perfis dentro. Mas às vezes pega um jogador que já tá mais pronto, talvez, ou mais cascudo, nananã, e tá precisando só dessa plataforma, de um time, de uma estrutura como essa, para dar aquele estirão. Então, entre Alan e uma aposta dessa em jogadores
Ah.
que se destacaram no Paulistão ou nos estaduais em geral, eu iria
Uma
com uma aposta.
aposta, querendo ou não, foi o Atuesta, né? Palmeiras pagou bem caro, 23 milha de reais, né? No
É,
Atuesta.
mas aí são
Vindo
apostas.
da MLS, um cara
É.
novo.
Mas não
Mas.
futebol brasileiro, né?
Ah, não,
Tô falando
sim.
talvez.
Mas foi uma aposta.
Sem
É.
dúvida, foi uma aposta.
Foi ventilado aquele nome do jogador, aquele volante do América Mineiro, que talvez encaixa no perfil que o Greg tá
É.
falando, de um cara que já
Exato.
jogou bem num time de menor expressão, que seria mais barato. Só
Nossa.
que também não rolou, né?
A gente fez isso com o Tietê, lembrou bem aqui o Bruno Oliveira no chat.
É, o Tietê
Tietê
veio
foi.
do Audax, né?
Do Audax.
Do Fernando
Ó,
Diniz. Tem,
a
temos vários
torcida quer um
exemplos,
nome?
né?
A torcida quer um nome que o Palmeiras pode ir atrás de jogador que se destacou tal, hoje tá na MLS, mas que pode vir? Gregory. O Gregory é um nome especulado
Ex-Bahia,
nos
né?
bastidores do Palmeiras. É,
Ah,
ex-Bahia.
mas a gente já
Esse.
falou faz tempo, né? Mas
Não,
não.
então, mas é um nome que
Também
é
não
o
vai vir.
perfil.
Se não buscou até agora.
Não, o mercado muda. Eu sinceramente não sei como tá a temporada nos Estados Unidos agora, mas é um nome sempre especulado dentro do Palmeiras. E acredito que possa ser uma peça aí, uma carta, que é uma das cartas do baralho. O Palmeiras pode estar tentando trabalhar. Não sei o status atual de contrato dele, etc e tal, mas sei que é um nome bem visto pela comissão.
Difícil, né? A gente, tipo, cravar um nome que vem para jogar aí. Cara, tem um grupo de scout lá, os caras fazem o dia inteiro, os caras estão monitorando jogadores do mundo inteiro. Só que, obviamente, tem a questão do custo-benefício, não vamos pagar três, quatro vezes mais do que o jogador vale. Então, é complicado, e ainda mais o contexto. A gente acabou de vender o Endrick 72 milhões de euros, Danilo 20 milhões de euros. Os caras vêm querendo extorquir o Palmeiras, irmão. Então, desse lado, eu entendo também a Leila, o Anderson Barros, sair gastando que nem um louco porque tá com dinheiro em caixa, eu sou contra. Não pode entrar nessa onda de que nem o Flamengo, irmão. O Flamengo tá nem vendo, gasta mesmo. Agora, eu ouvi ontem na rádio que o Flamengo tá pra fechar com o Isco. Tipo, mano, olha isso, velho. Isco é muito cara de Flamengo para dar errado, tá ligado? Os caras não aprendem, só contrata medalhão, irmão. E é um cara que não precisa ainda, porque tem um monte na posição. Os caras têm que contratar um 5 e um lateral direito. Acho que até minha avó sabe disso. Os caras não vão atrás dessa posição. Mas enfim, tomara que eles continuem assim.
Não,
Tá.
eu não falei só para reforçar aqui, eu não falei que o Gregory é uma boa opção, eu só falei que ele é bastante monitorado e tá dentro do perfil. Mas assim,
O cara fala com o Alan. O cara fala
que oh, é estão batendo em você aqui, hein, Greg?
Não, tá eu não gosto do perfil do Gregory, mas é o estilo do jogador. Sim, eu vou continuar na polêmica. Qual nome vocês trariam do futebol mundial? A gente já fez aquela brincadeirazinha de... Agora me fugiu o nome, né? Mas de colocar aí a ordemzinha. A tier list, exato. A gente já fez essa brincadeirazinha. Pra mim, eu vou falar antes de vocês, que eu tô polêmico hoje mesmo. Depois eu passo a bola. Mas o jogador que eu traria, e para essa posição, se eu tivesse que decidir, eu colocaria a mão no bolso mesmo. O meu jogador seria o Alan. Eu traria o Alan, eu acho que ele joga demais.
Do nada, é isso. Fala que é o outro, senão os caras vão achar que você
tá louco. É outro. É outro, os caras já estão em choque. Você viu que eu fui polêmico, né? Era para deixar no ar para os caras virem na resenha no chat, mas tudo bem. Alan Snap, esse seria meu nome. E vocês?
Vai, fala um nome aí, vai, pro pessoal fica feliz e sonhar.
Talvez o Wallace.
Sabe de quem eu gostaria? O Wallace ex-Grêmio, que tá no Hamburgo, né? O Dinésio.
Nossa, mas coisa assim, né? Eu acho que ele tá na França agora, não é?
Eu lembro que ele tinha ido pro Hamburgo do Grêmio. Hoje eu não faço ideia de como ele tá.
Rodou bem, já rodou bem. Itália, véio, então, mas como é que a gente pede o um nome dele? O Gabriel chega e me fazer o Wallace. O cara não vê o jogo do Wallace desde que ele saiu do Brasil.
Ah, e que é o Wallace?
Do Gregory, do...
Mateuzinho,
não, João do Alan, Lucas. O Alan, eu vejo jogar.
Eu só assisto o Palmeiras, irmão. Eu não vejo futebol.
Ó, o Aparecido tá falando que o Wallace é campeão da Udinese hoje.
Aí, ó, viu? Tá, ó, aí é legal, porque é um campeonato competitivo.
Mas, ó... O Bruno e o Vitor Fernandes falaram do Wallace do vôlei. Esse joga, hein? Dá pra trazer. Aí, se o Palmeiras fizer.
Ó, quem já vem dando um mimi. Não sabe escrever meu nome até hoje, que é com M de Maria. Começa por aí. E tá falando que eu tô passando pano.
Ai, passa pano. Pode pano, tá no ar.
Cara, mas ó, de volante, já que a gente tá na brisa de quem pode vir, pra mim, um cara que seria pica seria o Douglas Luiz. Que eu acompanho, que ele tá jogando a Premier League, então, claro que eu não vejo todos os jogos do Aston Villa, mas quando eu vejo, é um cara que é importante e já foi convocado pra seleção, então, cara...
Alguém, mas é um cara que não viria, né?
Bruno Guimarães, então.
Bruno Guimarães.
É totalmente diferente. Mano, não é...
O Douglas Luiz é jovem, velho, ele vai
não
jogar...
Não é inviável. O pessoal já tava aloprando aqui, Enzo Fernandes, Kanté. Pra mim não é um absurdo.
Tava
querendo o Arthur do Liverpool, porra. Por que não pode pensar no Douglas Luiz? É
bichado, não joga titular.
Que por sinal terminou o namoro lá com a jogadora do Aston Villa.
Mentira, viu? Eu gosto dessas fofoquinhas, não pode pôr. Terminou o namoro?
Terminou o namoro. Mas é isso, ó. Vamos parar de falar do mercado da bola. E voltar para uma polêmica forte. Segunda-feira que vem, o São Paulo, os Tricas, jogarão no Allianz como mandante, Gabriel. Meu Deus do céu, eu nunca achei que ia ver isso. Como é que está seu coração? Você concorda com essa decisão da diretoria? Você acha que a diretoria está perdendo a mão? Diga-nos.
Eu discordei do acordo lá atrás, né? Mas para mim, uma vez que a gente usou o Morumbi, cara, eu sabia que eles iam jogar no Allianz por causa disso. A gente jogou lá, cara. Então é óbvio que eles iam jogar aqui. Vocês não estavam botando fé e a Leila tá com essa ideia aí de... E, cara, eu fui muito contrário, mas agora também, cara, é só fechar os bares lá e... Cara, se os caras quebrar, vai ter que pagar, né? Poucas, não tem muito o que falar. O que eu acho é que a gente foi muito respeitoso lá, né? Tipo, não levamos faixa para provocar, nossa torcida se comportou muito bem lá. E meu receio é os caras virem e querer vir arrastar aqui, né? Então, e meu medo é esse, mas... Cara, a gente tá vendo tantas cenas lamentáveis aí de treta, né, velho? Todo final de semana que tá tendo de briga, de torcida. Talvez seja um bom caminho pra gente ter um pouquinho mais de paz aí, né, velho? Nossa, futebol anda tão complicado. Cara, do mesmo jeito que a gente jogou lá, os caras vão jogar aqui. E é um jogo também. A gente não queria por conta da rivalidade, mas Agora não tem muito o que ser feito, a não ser que a gente torcer para a polícia fazer um bom serviço e que não tenhamos cenas lamentáveis de depredação, enfim, e que o Água Santa faça o serviço, principalmente.
O Carlos H. tá perguntando se não era nós a segunda. Não, mudou, galera. Mudou não, né? Na verdade, foi definido que sábado o
A
Palmeiras
Leila
vai
teve
jogar
peso nisso aí, né?
às 6h30 na
Provavelmente
Federação. Não, ela teve uma
pediu a
reunião hoje.
preferência, né?
Teve reunião hoje na Federação Paulista às 2 da tarde. Provavelmente ela colocou o pau na mesa e cedeu para sábado, porque domingo é o jogo da TV, que vai ser dos Gambá, né? Então, caiu no colo. Caiu no colo, não. O jogo vai ser sábado. E a galera não tá gostando disso, não. O NOSL tá falando que a Leila não se situa, que ela acha que tá no Rio, que o bagulho é várzea, que não sabe como é que funciona o negócio aqui. Pra você, Greginho, você acha que tá de boa? Eles podem jogar no nosso estádio como mandante, independente da rivalidade. Business é business, ou não? Porque o Allianz Parque é nosso e o São Paulo não pode jogar como mandante. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
São Paulo já jogou como mandante no antigo Palestra, tá? 95.
Tudo bem, mas hoje, na sua opinião, Greg, você acha que você é mais conservador nesse aspecto? Ou você acha que não? Jogando Morumbi, então eles jogam aqui, tá tudo bem.
Cara, sou conservador, não gostaria que ele jogasse, mas acredito que, cara, só. Eu estaria muito mais bravo se eu fosse Tricas do que ser palmeirense, porque jogar um jogo de decisão pela primeira vez na casa do rival é assim, é a cara da merda. Tá escrito o script para o Água Santa vir dentro da nossa casa e dar a bênção no São Paulo e eles darem adeus ao Paulistão, entendeu? Então, assim, agora é só desejar, acho que as torcidas. O Jorge falou no episódio do Pode Porco, né? Eles têm falado bastante para respeitar isso e abrindo as portas da nossa casa. A torcida do São Paulo sabe que qualquer ato a mais vai ter, né, alguma resposta, algum contratempo posterior. Então acredito que como houve muito respeito da torcida do Palmeiras no Morumbi, será respeitado também. Então, eu não estava gostando muito dessa história, mas agora eu pus na minha cabeça que o Água Santa vem dar bênção neles. E aí, imagina, já imaginei até a manchete. São Paulo joga no Allianz mais uma vez e é eliminado do Paulistão.
Ó, a Carol Rastelli, nossa apoiadora, barra amiga, barra rolezete com nós, falou que se irritou, mas agora tá de boa. Ó, o Enio tá achando que a Leila tá fazendo esses favores, entre aspas, porque quer vender o freteamento do avião dela. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso, Gabriel?
Não sei, cara. Eu só sei que, pelo que o nosso palestra soltou, parece que o Palmeiras já vai ter que sair também na primeira rodada da Libertadores e provavelmente pode jogar no Morumbi de novo. Eu tô achando que a gente vai ter que se acostumar com essa ideia, porque não vai ser a primeira vez que São Paulo vai jogar no Allianz no ano e a gente também deve voltar para o Morumbi mais algumas vezes esse ano, né? Então é um acordo de cavalheiros entre os clubes aí. É inimaginável pensar isso há uns anos atrás, né? Se você lembrar o Paulo Nobre ali, a treta que ele tinha com o São Paulo, eu duvido que esse acordo sairia, mas a Leila entrou hoje ela que manda e ela tem uma boa relação com o Cazares. A gente vai ter que se acostumar, cara, porque mais uma situação que a torcida não tem controle nenhum, não adianta. Alguns conselheiros protestaram, mas só ficou no protesto. São Paulo vai acabar jogando. E como eu disse, para mim o erro foi no acordo lá atrás, cara. A partir do momento que a gente jogou no Morumbi, também ia soar muito como egoísta, mimado, birrento a gente jogar no estádio dos caras e não querer que eles jogassem aqui, né? Uma vez que a gente foi lá, vamos ter que aguentar eles aqui agora.
Eu sou mais conservador, tá? Eu não gosto da ideia do São Paulo jogar como mandante aqui, mas foi o que você falou. Acordo é acordo, irmão. Se fechou o acordo, vai ter que cumprir. Porque palavra é sagrada, na minha opinião. Só que eu sou contra, tá?
Então, mas aí você
Mas.
concorda que o erro foi a gente ter jogado lá, então. O erro
Erro não. Erro eu acho que é uma
começou
palavra
ali.
forte. Erro eu acho que é uma palavra forte. Eu discordo, tá? Mas. Só o tempo dirá se. Tipo, por exemplo, se o São Paulo for eliminado, que nem o Greg falou, irmão, os caras vão quebrar tudo. Pode ter certeza disso.
Eles vão ter que pagar, foda-se.
Sim, mas é.
Nossa, vamos quebrar tudo,
Mas é
velho.
toda situação chata, tá ligado? Você acha que vai ser legal ver
Se eles
eles
forem
quebrando o
eliminados,
nosso estádio?
ah, cara, mas quebra e paga. Fazer o quê?
Sim, não, é o mínimo isso pagar, tipo, é
E
óbvio, né?
outra. Se os caras quebrarem, velho, é final de acordo. Não tem mais acordo, entendeu? Porra, a gente emprestou, a gente foi lá, todo mundo usou direitinho, não fez nada. A gente vai emprestar para vocês, vocês vão quebrar a parada. Então assim, vamos ver. Mas o presidente da Independente já soltou nota também, falando que é para a torcida deles se comportar. Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.
É isso. Ó, mudando de assunto, vamos falar das meninas que venceram a segunda partida no Brasileiro com um show novamente da Imperatriz. Fez um gol, deu duas assistências. A Letícia Ferreira meteu dois gols. A Yamila Rodrigues não fez um gol. Gabrielzinho, começo de temporada. Esse Brasileiro, vou te dizer uma coisa, viu? Tem uns times que não dá, né? Outro dia o Corinthians meteu 12, o Palmeiras
Ah,
meteu 9.
o jogo foi duro ontem. A Tapia pegou pra cacete. A goleirona do Palmeiras pegou bastante. 3-0 e, cara, Palmeiras e Corinthians vão reinar nesse Brasileirão feminino, né? Mas fica aí o
Flamengo.
nosso destaque pra vitória das meninas. Lembrando que essa semana é a Semana da Mulher, né? E a gente não foi. É bom que se diga que não foi por querer, foi uma coincidência, mas teremos uma mulher brabíssima aí,
Que
palestrina.
coincidência, o quê? Puta
Não foi.
planejamento. Escolhemos uma,
Não, não
dando
foi.
spoiler aqui, uma super convidada.
Foi porque a gente está tentando ela há muito tempo e ela não quer que fique com esse auto de que ela está indo só porque é Dia da Mulher, entendeu? Porque ela acha que a mulher tem que ter espaço todo santo dia falando de futebol e ela tá certa, então.
É
Não,
uma homenagem só.
não queremos que seja somente estamos colocando uma mulher aqui. Não, a gente dá espaço para mulher
Não,
sim. Já levamos a
e
Tainá
vale.
esse ano e estamos querendo levar cada vez mais mulheres aí porque elas representam demais
Não, e
nos
quem
mercados
tá
em.
aqui com nós sabe que a gente dá o espaço pro futebol feminino desde sempre e que a gente estimula. Eu achei bacana o meu destaque, inclusive, para esse jogo, foi que eu vi os gols do jogo no Fantástico, né? Então mostra como o campeonato feminino ou, né, o futebol feminino de uma maneira geral tá ganhando espaço e cada vez mais. Esse ano tem Copa do Mundo Feminina. Vocês têm noção que há 10 e faixa e monstra sagrada da seleção de uma Copa do Mundo Feminina do Brasil é a craque do nosso time, tá ligado? Tem noção que a Zanerato é a que comanda, que vai em busca do Brasil ser pela primeira vez campeão do mundo, né, no futebol feminino, e ela veste as cores do Palestra, ligado? Então, tipo, é meio sem patamar isso, só que se a gente colocar anos para frente, a gente vai falar muito da Zanerato ainda, porque, pô, o Brasil tem chance de ser campeão mundial, tá com uma treinadora pela primeira vez gringa, então, tipo, porra, tem vários, inúmeros capítulos aí desse caminhar aí do futebol feminino, que eu acho que o Palmeiras ainda vai ter muitas alegrias e acho que a audiência delas vai crescer cada vez mais. A gente vai se acostumar bastante de ter jogos duplos no Allianz, lotar os dois e
E a
segurar a festa, hein?
camisa delas eu acho muito louca, velho. Tinha que vender, mano. Eu acho muito da hora. Puta, queria muito uma.
Não,
Vamos ver.
ó, vou te falar, elas não gostam de ser comparadas, não. Mas que a Zanerato meteria muito gol jogando no time do Abel, ela meteria.
Vai
É
que.
isso. Ó, terminando o assunto Palmeiras e falando do pó de porco especialmente, na semana passada, mais precisamente quinta-feira, o pó de porco com os Boca foi absurdo, né? Foi uma aula aqui. Vou até mudar aqui o português que tá errado. Aí eu queria que
aula.
o Greg primeiro desse o seu destaque desse episódio, que, por sinal, você que sentou na bancada e me substituiu super bem.
Cara, o destaque é difícil, porque tá lá dentro, né? Tipo, você vive tão intensamente aquelas horinhas passam tão rápido, né? A resenha rola tão solta, os caras foram tão, tá ligado? Como eles são do corre também, trampam com o YouTube e tal, os caras compartilharam aí bastante coisa, vivem muita coisa que a gente vive aqui, sabem da correria, então essa parte da resenha foi bem da hora, mas assim, o melhor foi aquela briga de irmãos, né? Os dois, mano, quase saíram no tapa. E aí, assim, a gente sabe quando dá um pouquinho de Jorge Nicola, quando você tá um pouco ali no personagem. Mano, não era personagem. Não era. Quem não viu, vai lá e vê. Mano, não era personagem os dois ali. Os caras estavam quase saindo na mão. E o Dom tava mais provocador na brincadeira. Mano, Leandro ficou. O maluco ficou bolado ali. Eu falei, mano, esses caras saindo na mão aqui quebrou o estúdio inteiro. Já era, quebra tudo.
Eu tava vendo os
Mas, mano,
caras.
foi muito bom, velho.
Imagina eu separando os dois brutamontes. Meu Deus, mano. Mas foi engraçadíssimo. Eles são muito bons, cara. Muita gente fina. Eu conheci eles ano passado, né? Eu e o Kim. Eu não conhecia eles, né? Só conhecia o trampo dos caras. E os moleques são muito sangue bom, cara. Claro, a gente pode até ter opiniões diferentes e estilos diferentes, né? Mas, pô, os moleques são muito sangue bom e fazem um puta de um trampo. O Leandro é um cara inteligentíssimo, fala muito bem, é a voz do torcedor lá na Globo também, né? Tá sempre no GE. Então foi uma resenha bem legal. Eles são amigos do Paulo Nobre também, foi bem legal eles falando das resenhas com o Nobre, né? Mostrou um áudio do Nobre pós-Supercopa zoando o Flamengo ali. Enfim, quem não assistiu o Pode Porco com os Burros, foi bem da hora. A gente vai fazer pelo menos um ou dois personagens da mídia palestrina aí por mês, né? Esses caras que têm muita audiência na torcida, é sempre legal ouvi-los, né? Foi bem bacana. E o Valdívia da Coreia, para variar, sumiu, né, Greg?
Eu peço desculpas pra galera que eu não deu pra ir por outros motivos, e o meu destaque é essa relação, né, deles com o Paulo Nobre e como que eles criaram esse vínculo, tipo, por causa de uma paródia, o Paulo Nobre curtiu na resenha, chamou, enfim, a história deles, como eles viraram amigos, amigo do Paulo Nobre, pra mim foi genial, velho. Imagina, mano, você recebendo a mensagem do Paulo Nobre pra colar lá no CT, falou: pô, vocês existem, pelo amor de Deus, eu ia chorar, velho. Absurdo, absurdo.
Tô sonhando a Leila te ligar, né, Kim? Falando que quer te conhecer.
Não, não, meu sonho é o Abel me ligar.
Mas assim, tirando esses momentos, teve momentos exclusivos. Tipo, o cara tomou. O cara são maromba. O cara tomou o gole da Breja, da Invicta, nosso patrocinador, maluco.
Até o Del
Eu
Valle
fui.
que a gente comprou, ele não queria tomar porque tem açúcar, mano. Os caras é mó
Os caras tomaram o Del Valle,
caprichadinho na
tá
dieta, mano.
ligado? Que a gente fez. Aí comeram, mano, mas as empanadas da Frisata no episódio, os caras deviam estar com fome, irmão. Mas foi destruída as empanadinhas rápido, assim. E aí, como ela não é frita, ela é assada, tal, não sei o quê, os caras é fit e tal, bum, mandaram a Frisata uma atrás da outra. E ainda, mano, falaram que fizeram a ponte com o Goiama, falaram que iam fazer a ponte com o
Exato.
Nobre. Mano, foi muito da hora, os caras
Nos
foram sangue
passaram
bom demais,
contato,
mano.
eles nos passaram contato de vários convidados futuros aí, porque eles têm muito contato com o Palmeiras, né? Eles tinham o Não Grita Gol antes, né? Eles contaram lá por que terminou o projeto também do podcast deles. Eles tinham um podcast também voltado para a torcida do Palmeiras, então dividiram muitos contatos com a gente. Gente, finas demais, e quem não assistiu, assista e se preparem que essa semana tem um pó de porco que vai ser gigantesco. Abalar as estruturas.
Perfeito. Então, indo para a parte final aqui do programa, como é de padrão, vamos dar aquele spoiler, né, do próximo convidado. Começa aí, Greginho.
Bom, já falamos que é uma mulher, né? Então fica difícil você articular muito, mas assim, ter ela, eu vou contar rolou um spoiler exclusivo num grupo que eu tô de amigos que o cara tinha acabado de mandar a indicação para a pessoa. Falou: oh, cara, essa mulher é demais, escreve super bem, se liga nessa matéria, leva ela no pó de porco. Aí eu não me aguentei, falei: irmão, tá engatilhado, é a próxima. Os caras, nossa, que animal, que animal. Então, mano, acho que vai ser uma resenha absurda. É isso que eu tenho de spoiler para dar, senão fica muita coisa para falar, né?
Falou, falou, falou e não deu nenhum spoiler, mas tudo bem. Vai, Amorim, dá seu spoiler. O spoiler dele é que alguém no grupo mandou. Porra,
Não,
vai.
Soltou uma matéria muito forte. Bom.
Tá bom, ó. O spoiler do Greg é que é jornalista. Legal.
Olha lá, pronto. já mataram. Mataram.
Mila mataram Lacorde. Onde? Ah, tá. Aqui, que ó. Susto. Ela nem é parmeira.
Eu sei que não, pô. Tô zoando.
Ouro, velho. Eu não vou falar nada, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí e se prepara. Que...
Tá bom, eu vou dar então um spoiler, tá? Ela tem cabelo curto. Ah. Tamo junto, rapaziada. Mais uma live aqui.
Já. É melhor anunciar.
Muito. Porra, tem um milhão de mulheres com cabelo curto, mano. Você tá de boa. Ó, galera, muito obrigado pra quem ficou na live até aqui. Eu sei que segunda-feira a concorrência é braba, tem muita mídia palestrina aí, e o fato de vocês escolherem a gente, pô, é gratidão total. A gente mudou o horário de o dia, né? A gente fazia na terça, mas voltamos para segunda, por quê? Porque a gente quer pegar a pauta quente e fresco, né? Não adianta eu falar do jogo do Guarani depois de 3 dias. Então, pensando em vocês, fizemos isso. Mas a gente sabe que a concorrência é braba, só que mesmo assim a gente vai ser resiliente, vamos manter esse horário e de segunda-feira. Mas claro, dependendo do dia, vai ter jogo na segunda, a gente muda e tal, mas enfim. Então, galera, falem para todo mundo que toda segunda às 10 da noite vai ter live do Pó de Porco. Pau tá quente, irmão. E aqui é Palmeiras, não é só... futebol masculino, a gente respira tudo, irmão. Se tiver xadrez, a gente vai falar de xadrez, handball, feminino, ping-pong, dado sincronizado. Se tiver aqueles campeonatos de tapa, né, que hoje em dia tá na moda, do Palmeiras a gente vai falar.
Nossa, ia ser da hora, hein?
Porque a gente é Palmeiras, é Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente respira, nós somos de verdade, a gente cola em jogo, a gente é sócio do clube social, a gente conhece todo mundo que é envolvido lá. A gente tá no pré-jogo, quem colar lá no estádio vai ver a gente. Somos mais um, somos igual vocês, só que estamos aqui na frente das telas, né? Esse foi o meu desabafo barra agradecimento. As últimas considerações, Greginho.
Fala aí, Gabriel, você ia falar alguma coisa?
Não, que infelizmente, falando em clube social, eu queria falar que teve a eleição do Conselho Deliberativo agora e foi eleito o presidente, o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Os dois da situação, os dois da chapa de Leila Pereira, então nada muda na nossa política tão sonolenta da CEP. Mas fala aí, Greginho.
Baitas considerações finais. Vai, Greginho, suas considerações finais para fechar a live aqui.
Cara, eu vou nas minhas considerações finais, vai na audiência que segura aí, final, que tá aqui com a gente na segunda-feira. As pessoas de sempre aí, tem vários, não vou ficar citando os nomes, mas não vou citar nomes que tem vários, mas assim. O Vitor Fernandes, que tá sempre com a gente, foi muito bem aqui, ó. O Kim falou que ela tem cabelo curto, o cara já veio com a manja com an, entendeu? Que quase não tem cabelo.
Nossa, que? A manja vai ser...
Ela ia ser resenha demais no Pó de Porco, mas, mano...
Alguém falou do meu cabelo aí?
Não, pô.
Não, velho.
Não, velho.
Você falou do cabelo curto, o cara falou que é a monja, entendeu?
Ah, não, a monja é careca, porra. Não, mas um dia, um bastidor, desculpa aí, Greginho, eu falei da Monge, falou, vamos chamar ela. Mano, 2 dias depois tá no Palmeiras Cast lá, né? Puta que pariu. Mas tudo bem, mano, ela vai colar um dia.
Se ela for, a resenha é totalmente diferente, né, mano?
Não, aí é zen, irmão. É uma semana, chegar com energia positiva. Mas desculpa, Greginho, te interromper novamente, fala aí, conclui aí.
Não, é nóis, é isso, é só agradecer a galera que tá sempre com a gente aí. Faça chuva, faça sol, segunda, terça, quarta, sábado, domingo. Tamo junto, galerinha. Agradecer demais. Boa semana pra vocês. Segura os porcos sempre. Vamos pra cima que agora é a hora do Paulista. É agora a hora. Bora.
É isso, rapaziada. E vocês que seguem o Pó de Porco e querem seguir nosso pessoal, é aqui, ó. Amorim, Pó de Porco, Greg, Pó de Porco. Ah, eu achei que você já tinha feito. Desculpa. Manda o Amorim, que tá com a camisa do Flamengo, segundo os caras aí.
Flamengo. Isso, segunda-feira estamos de volta, lembrando que segunda-feira a live vai ser logo após São Paulo e Água Santa no Allianz Parque, então vamos repercutir também como eles trataram o nosso estádio, Olha lá, o Kim sempre entrega, ele adora, é foda, velho, é difícil, Carlos, mas tamo junto, agradecer geral que ficou aí, toda segunda tem live do Pó de Porco, quinta-feira tem Pó de Porco, ao vivaço, mais um muito especial, nessa Semana da Mulher aí, exaltado.
Quinta, 2 da tarde, hein? 2 da tarde, galera.
Quinta, 2 da tarde, vai ser mais cedo na quinta e é isso, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos tentando bater 100k nesse ano aí, tá, a luta tá árdua pra ganhar. Nossa, os caras tão foda. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Avante Palestra e segura os porcos.
Valeu, valeu.